Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 17. E se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você. Romanos capítulo 8. Do verso 14 ao verso 17, e a palavra do nosso Deus nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Os privilégios dos filhos de Deus. Mas antes de falar dos privilégios, eu quero esclarecer a você o que significa ser filho de Deus. Muitas vezes ouvi pessoas afirmarem: eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o ser humano natural, ele é criatura de Deus. Nós fomos criados por Deus. Você, ao nascer, você é criatura. Você não é filho de Deus. Você se torna filho. João, escrevendo o Evangelho de Jesus, ele diz que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ao nascer, você é criatura de Deus. Você torna-se filho quando você recebe o Filho de Deus como seu Salvador, como seu Senhor. Aí você é adotado na família de Deus. Você se torna filho. Então, quando eu afirmo que há privilégios para os filhos de Deus, e o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, e o tema do apóstolo Paulo, no capítulo 8, é a segurança dos filhos, é a segurança da vida eterna. E quando ele fala no capítulo 8, verso 14, 17, ele diz que aqueles que são guiados, todos quantos são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Significa que nem todos são filhos, mas aqueles que são guiados pelo Espírito. Então é possível que nesse auditório tenhamos filhos de Deus e tenhamos também pessoas participando desse culto que ainda não foram adotados por Deus como filhos. E você precisa entender o que eu estou falando, senão você não vai entender o tema que vou desenvolver. Porque o tema fala de privilégios, benefícios para os filhos, somente para os filhos. E esses benefícios não são para todos. Essa semana, explicando o texto do capítulo 8 de Romanos, uma pessoa abordou, dizendo: eu preciso então desse Espírito que o pastor está falando. E exatamente isso, a pessoa tem que entender que se ele não tem o Espírito de Deus, ele não é filho, ele não é herdeiro, ele não é guiado. Ele precisa admitir que ele precisa tornar-se, então, filho de Deus. E se você compreender, então, que o ser humano, ao nascer, ele é criatura de Deus. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 8, ele diz aqui, no verso 15, que nós somos adotados por Deus. Então, para você tornar-se filho, você precisa ser adotado por Deus, e você é adotado como filho de Deus quando você recebe o Filho dele, que morreu na cruz pelos seus pecados, como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Então você que está aqui precisa, como eu um dia precisei fazer uma entrega da minha vida, você precisa entregar a sua vida ao Senhor, convidando o Filho de Deus para vir fazer morada no seu coração e ser o seu Salvador. Então, quando me torno filho, eu tenho alguns privilégios. E quais são os privilégios dos filhos de Deus? De acordo com o texto que nós lemos, o primeiro privilégio é a confirmação do Espírito Santo que somos filhos de Deus. Citava o pastor Chicão na última mensagem, você tinha me relatado que alguém chegando aqui na igreja disse que a nossa igreja não tem o Espírito Santo de Deus. E o pastor Francisco me relatando esse fato, disse: quem falou isso para você? Que história é essa? Ah, disseram para mim que vocês batistas não têm o Espírito Santo. Na verdade, o que o apóstolo Paulo afirma nesse texto é que o Espírito de Deus, quando vem habitar em mim, ele testifica comigo que eu pertenço ao Senhor. Olha bem o que a palavra de Deus está nos afirmando. O Espírito Santo, quando eu recebo a Cristo, ele vem habitar em mim e ele testifica comigo, ele confirma comigo, porque eu sou Espírito, que eu sou verdadeiramente filho de Deus. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo me sela para a eternidade com Cristo. Pedro, pregando no sermão do Pentecoste, ele diz que ao crer em Jesus Cristo, nós recebemos o dom do Espírito, ou seja, recebemos o próprio Espírito que vem habitar em nós. Isso significa que é impossível uma pessoa ser adotada na família de Deus sem que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em sua vida. É falta de conhecimento bíblico. Quando alguém afirma que uma outra igreja, que os membros daquela igreja não têm o Espírito Santo de Deus. O que falaram para essa menina é um equívoco. Porque eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E ele testifica comigo, isso é uma bênção, um privilégio. Eu sei que sou propriedade dele. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, diz que aqueles que estão em Cristo receberam o Espírito da vida e agora já não há nenhuma condenação mais sobre eles. Porque o Espírito da vida me libertou do Espírito da morte, da escravidão. E ele volta esse tema nesses versos. Eu não tenho mais razões para ter medo, nenhum medo, nenhum temor, porque agora eu sou filho de Deus, e o Espírito testifica comigo: você é minha propriedade, você me pertence. Nenhuma rejeição, nenhum castigo, nenhuma maldição, você agora é minha propriedade. Você tem meu selo. Você tem minha marca. E a marca de Cristo em nossas vidas é o Espírito Santo, que habita em mim e confirma comigo. Eu sou propriedade de Deus, eu sou filho dele. O segundo privilégio é o privilégio, é a liberdade para falarmos com o Pai. Porque se me tornei filho de Deus, agora eu tenho liberdade para falar com meu Pai. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram a ele: Senhor, como nós podemos falar? Como podemos orar? Nós não sabemos orar. Aí Jesus vai se dirigir a ele dizendo: olha, quando vocês orarem, se dirige ao Criador dizendo: Pai Nosso. Aqui ele fala de Abba Pai, e essa palavra significa paizinho. Há uma intimidade, há uma liberdade. Confesso que aprendi isso na minha juventude, a relacionar-me com Deus como Pai, Pai amoroso. Eu não me relaciono com Deus distante, eu me relaciono com Deus próximo. Um Deus que, quando estou na minha caminhada pela manhã, quando estou fazendo minhas atividades, eu tenho liberdade de me dirigir a Ele como Pai. Porque eu sei que eu sou filho. E vou dizer algo a vocês bem pessoal aqui nessa noite. Essa semana, eu tive esses momentos com Deus, diante da minha impossibilidade de participar da Identidade Radical, eu pedi a Deus: Senhor, meu Pai. Na quinta-feira eu não estava bem de saúde. Sexta-feira eu estava com muitas dores. E eu pedi ao Senhor: me dê condições, meu Pai, de estar ali servindo ao Senhor. E vocês não sabem a alegria do meu coração de saber que o meu Pai, esse Pai pessoal, me deu saúde nesse final de semana, de estar ali desenvolvendo minhas funções, de estar aqui com vocês nessa noite. E eu baseio a minha relação nessa palavra de Jesus, quando ele diz que se eu sou um pai, que quero o melhor para as minhas filhas. A Carolina está participando do culto hoje aqui, e estava pensando nela agora há pouco, e quando ela lá no Rio de Janeiro diz: pai, me manda dinheiro, eu estou em necessidade. Quando ela me manda um WhatsApp, uma mensagem, por que ela faz isso? Porque ela tem confiança? Porque era a mesma confiança que eu tinha com meu pai. Meu pai era um homem muito simples, mas eu tinha confiança nele. Talvez você não tenha essa relação, não teve essa relação com seu pai. Eu sei que muitas pessoas não têm uma relação com o pai como esta. Dias atrás, alguém falava comigo aqui no gabinete: pastor, o meu pai me abandonou. O meu pai não se importa comigo. E talvez essa pessoa tenha dificuldade de ter uma relação com Deus, com essa imagem de pai. Mas o Senhor Jesus falou que quando um filho pede algo ao pai, ele tem a certeza de que o pai quer o melhor para ele. Assim como eu tinha confiança no meu pai, e eu me relaciono com as minhas filhas nesse sentido. Delas estarem seguras que às vezes eu não vou poder atendê-las. E é essa a imagem que Jesus tem de pai, do Criador. Mas nós somos maus. Aí ele fala do nosso Pai Celestial, de um Deus Santo, Todo-Poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Isso é um privilégio, eu falar com o Criador, com o Soberano, me dirigir a Ele e dizer: esse Deus tremendo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, é meu Pai. Eu posso falar com Ele. Ao deitar-me, eu posso pedir a Ele algo pessoal para a minha vida. Quando acordo nas madrugadas, eu posso meditar na Sua palavra, dizer: Senhor, me traga o sono novamente. Descansar na bondade dEle. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que eu posso me dirigir a Ele como meu paizinho querido. É como uma criança que corre da sua cama para a cama dos seus pais e deita ali entre os pais na certeza de que ali elas estão protegidas. Que ali ela está protegida. É essa relação que nós devemos ter com Deus. Isso é um privilégio dos filhos. Porque a pessoa que não tem essa relação com Deus, ela fica desesperada. Mas nós temos. E quando essa pessoa falava do afastamento do pai, eu disse: olha, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, Deus, o seu pai, jamais vai abandoná-la, vai desampará-la. O meu pai não me desampara. Jamais vai. É essa segurança, essa liberdade para falarmos com Ele. Terceiro privilégio é a direção do Espírito Santo de Deus. No verso 14 ele diz que: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada em mim. E eu tenho isso muito claro, porque quando eu me converti, tinha 16 para 17 anos, eu tinha um desejo muito grande no coração de ser dirigido por Deus, de fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. E na adolescência para a juventude, nós ficamos um pouco em conflito com essa questão do Espírito Santo. E lembro-me que eu queria ter mais do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas eu não tinha muita compreensão a respeito do assunto e fui buscar o meu pastor, pastor Otoni, e conversar com ele a respeito de como eu poderia ter mais do Espírito Santo de Deus na minha vida. E lembro-me da sua palavra: Isaac, a questão não é você ter mais do Espírito Santo de Deus na sua vida. O negócio é o Espírito Santo de Deus ter mais da sua vida. Ao contrário, você já tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. A questão agora, Isaac, é você deixar Deus dirigir a sua vida. Deixar que o Espírito Santo guie você. É diferente. O Espírito Santo não é uma força, uma energia. Não, não. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus habitando em você. Agora você precisa deixar que Ele guie os seus passos, os seus pensamentos, que Ele dirija a sua vida. E Deus quer guiar os seus filhos, assim como eu quero o melhor para as minhas filhas. Deus quer o melhor para mim, Ele quer guiar os meus passos. Ele quer dirigir a minha vida. E talvez uma grande pergunta que muitos fazem, principalmente da adolescência para a juventude, nessa fase da vida que você toma muitas decisões importantes na sua vida, quanto a namoro, profissão, chamado de Deus para a sua vida. Dúvidas dos jovens: Deus me chamou para o ministério, eu devo ir, não devo ir? Qual é a vontade de Deus? Com quem vou me casar? Onde vou morar? Nós ouvimos isso sempre. Hoje nós ouvimos um testemunho, alguém dizendo: Deus me chamou, Deus falava comigo, Deus queria dirigir a minha vida, mas eu resisti durante anos esse chamado de Deus. E muitos passam anos e anos nessa expectativa. E eu entendo que Deus nos guia, em primeiro lugar, através da Sua palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida. A Bíblia é a vontade moral de Deus para a minha vida. Eu preciso deixar que Deus me guie através da sua palavra. Mas olha, não é algo místico, que você coloque a Bíblia na janela, deixa o vento bater nas folhas. Ah, Deus tem uma mensagem para mim aqui. Estou falando disso não, estou falando de estudo bíblico, sistemático, de interpretação da palavra de Deus. Você entender a Bíblia, entender que aqui é uma vontade de Deus revelada para você, princípios morais para a sua vida, para você fazer as suas escolhas, porque este livro, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não foi produzido por vontade humana. A Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou homens que escrevessem a vontade de Deus para nossas vidas. A Bíblia é a lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho, para todas as decisões da minha vida. Seja como pastor dessa igreja, como pai, como marido, Deus que me guia através da sua palavra. No segundo momento, Deus me guia. O Espírito Santo nos guia por meio de um direcionamento interior. É aquela voz. Esses tempos atrás, esses dias, eu tenho aconselhado um casal. Eles não são membros aqui da igreja. E eles precisam tomar uma decisão importante e decidir me procurar para aconselhamento. E conversava com eles e dizer: olha, vocês precisam tomar a decisão baseada nesse princípio. Questão vontade e moral de Deus. Não vejo problema nenhum da decisão de vocês. Mas agora vocês precisam ouvir o direcionamento interior. É aquela voz do Espírito que fala a você. Vocês precisam ter percepção de que Deus está dirigindo vocês nessa direção. Porque é algo, porque o seu Espírito de Deus que testifica comigo. É aquela voz interior que você sabe que ela está em consonância com a palavra revelada. Porque se eu estou ouvindo uma voz que contraria essa palavra, não é voz do Espírito. Espírito de Deus. Porque a voz do Espírito de Deus vai estar sempre de acordo com a palavra revelada. Fazendo uma citação do pastor Jaime Kemp, ele faz uma citação no seu livro, Como Decidir, e ele diz o seguinte, que muitas vezes a gente quer orar de acordo com ao Senhor, mas que Ele faça a minha vontade. E ele faz uma citação, ilustra isso a respeito do namoro misto, do casamento misto. Jovens que querem fazer uma escolha de casamento, mas que buscam fora do princípio da revelação de Deus. Ele ilustra dizendo que se você pegasse um avião em São Paulo, vindo para o Rio de Janeiro, e ao comprar a passagem aérea, a pessoa dissesse a você: olha, 90% desses voos estão caindo. Você compraria? Você entraria nesse avião? Aí Jaime Kemp traz estatísticas dizendo que 90% dos casamentos mistos é tristeza, muitas lágrimas, casamentos que vão na turbulência e muitos deles caem. Deus já revelou na sua palavra que luz e trevas não caminham juntos. Então eu preciso ouvir sim a voz do Espírito Santo de Deus, mas preciso estar atento à palavra de Deus. Quantas vezes, e vocês que participaram do Identidade Radical, ouviram lá um testemunho dizendo, alguém dizendo, eu estou envergonhado com o meu conhecimento bíblico. Aqui nesse final de semana eu percebi que eu não tenho conhecimento bíblico. O nosso povo está se perdendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Jovens, adolescentes, vocês precisam redescobrirem ou descobrirem a leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade dele revelada a você. Senão você vai ouvir outras vozes e vai se perder ao longo da sua caminhada por essa vida. Mas o Espírito Santo também de Deus nos guia por meio de pessoas sábias, qualificadas e dignas de confiança. São homens e mulheres de Deus que se relacionam com você, talvez na sua família, pessoas amigas, pessoas que você julga que sejam dignas de confiança. Vocês podem encontrar nessas pessoas, como no dia que eu fui à casa do meu pastor e encontrava nele um homem de Deus, alguém digno da minha confiança para pedir a ele orientação. Mas encontrei ao longo da minha vida muitos membros dessa igreja, jovens da minha idade, que eram pessoas que tinham um relacionamento comigo, mas que eram pessoas de Deus. Então você sabe que há muitos adolescentes que são de Deus, jovens que são de Deus, pessoas que têm um relacionamento com Deus, que podem ajudar você. Então, meus amados, Deus nos guia por meio da sua palavra, por uma voz interior do Espírito dele que habita em mim, e através de pessoas qualificadas, pessoas sábias, pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, mas pessoas dignas da sua confiança. Você confia nessas pessoas para ajudá-los. E concluindo, os privilégios do Filho de Deus é a herança celestial. Que coisa maravilhosa! Se somos filhos, Paulo diz, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se de fato eu sou filho de Deus, e de fato eu sou, a visão do apóstolo Paulo é que o Estado romano, ele exigia 7 testemunhas para atestar a adoção. E uma vez confirmada a adoção, o adotado tinha direito à herança. E ele não ia perder aquela herança. Se algum outro irmão natural reclamasse que aquele adotado não tinha direito à herança, ele tinha 7 possibilidades de ter a confirmação da herança. Qualquer um daqueles atestadores ia lá e confirmava: não, eu atesto que ele foi adotado e ele tem direito à herança. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Espírito Santo de Deus me sela. Ele atesta comigo: você é meu filho, você é minha propriedade, e você sendo filho, então você é herdeiro. E qual é a herança que nós esperamos? Meus irmãos, nós caminhamos na expectativa de uma herança celestial, é a glória do reino de Deus. O apóstolo Paulo trabalha essa visão de que nós não somos deste mundo. A minha herança não está aqui. Eu sou forasteiro aqui. Eu estou aqui de passagem. Eu estou na expectativa da glória, da herança celestial em Cristo. E essa herança, diz Pedro, ela é uma herança que ninguém vai me tirar. Pedro diz que essa herança, ela não vai murchar, porque a imagem era do Antigo Testamento, quando Israel aguardava a terra prometida, e aquela terra tantas vezes foi invadida, contaminada, quantas vezes eles foram expulsos de lá, quantas vezes eles perderam a Canaã deles. Mas quando Pedro faz uma referência à nossa herança, à herança dos filhos de Deus, da Israel espiritual, ele diz que ninguém pode tocar na nossa herança, porque a nossa herança, ela está guardada, diz Pedro, pelo poder de Deus. Eu tenho certeza da herança celestial. E o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo, ele traz essa mensagem para nós da segurança da vida eterna, da glória eterna para aqueles que são filhos. Aqueles que se tornaram filhos têm o privilégio de terem a segurança de que um dia vão herdar a herança de Deus em Cristo Jesus. Você tem certeza da herança celestial? Ou você está na expectativa de receber alguma herança aqui? Ouvi uma história de um homem muito rico e seu filho. Eles tinham uma grande paixão pela arte e tinham de tudo em sua coleção, desde Picasso até Rafael. Muito unidos, sentavam-se juntos para admirar as grandes obras de arte. Por obra do destino, seu filho foi para a guerra. Foi muito valente e morreu numa batalha. Quando resgatava outro soldado, o pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte do seu único filho. Um mês mais tarde, justo antes do Natal, alguém bateu na porta. Um jovem com uma grande tela em suas mãos disse ao pai: Senhor, você não me conhece, mas eu sou soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas naquele dia e estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo. Assim, instantaneamente, ele falava muito do Senhor e de seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os braços para entregar-lhe a tela. Eu sei que não é muito, eu não sou um grande artista, mas sei também que seu filho gostaria que você recebesse isso. O pai abriu a tela, era um retrato do seu filho pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira em que o soldado havia capturado a personalidade do seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos do seu filho que seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu-lhe pagar-lhe pela pintura. Não, senhor, eu nunca poderia pagar-lhe o que o seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente. O pai colocou a tela à frente das suas grandes obras de arte. Cada vez que alguém o visitava em sua casa, ele mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria. O homem morreu alguns meses mais tarde e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Muita gente importante e influente compareceu com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte. Em exposição estava o retrato do filho. O leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão. Começaremos o leilão com o retrato O Filho. Quanto me oferece por esse quadro? Um grande silêncio, então um grito no fundo da sala. Queremos ver as pinturas famosas. Esqueça-se desta, o leiloeiro insistiu. Alguém oferece algo por essa pintura? 100, 200, mais uma vez, outra voz. Não viemos por essa pintura. Viemos por Van Gogh, Picasso. Vamos às ofertas de verdade. Mesmo assim, o leiloeiro continuou. O filho. Quem leva o filho? Finalmente, uma voz. Eu dou 10 pela pintura. Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, e esse era o único dinheiro que podia oferecer. Temos 10. Quem dá 20? Gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas. Não queriam a pintura do filho. Queriam as que realmente eram valiosas para completarem suas coleções. Então o leiloeiro bateu o martelo. dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendida por 10. Alguém gritou, agora vamos começar com a coleção, gritou um. O leiloeiro soltou seu martelo e disse: sinto muito, damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao seu final. Quando me chamaram para fazer o leilão, havia um segredo estipulado no testamento do dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura, O Filho, seria leiloada. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as posses desse homem, inclusive as famosas pinturas. O homem que comprou o filho fica com tudo. Aquele que tem o filho de Deus, Jesus Cristo, tem tudo. Tem todas as riquezas de Deus em Cristo Jesus. Se você tem um filho de Deus, você tem tudo. Você vai herdar todas as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Todas as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé, nós vamos louvar o Senhor cantando essa canção. Convido você a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua presença. Rendemos ao Senhor a nossa adoração nessa noite. Por todas as riquezas da tua graça em Cristo Jesus. A nossa oração nesse momento, ó Deus, é que o teu Espírito tenha liberdade de estar agindo em cada vida aqui nessa noite. E que saiamos daqui, ó Deus, com a convicção, com a certeza de que aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus, herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Que saiamos daqui, ó Deus, para compartilhar essa verdade com outras pessoas. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite, pelo privilégio de estarmos na tua presença, adorando ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Podeis assentar, que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso.